Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 9 de junho de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Este é um programa que pode ser escutado em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Leste FM e com a rádio Sitchanouca em Buba, com a rádio Papagaio. Estamos em Bissau com a Pidjigidia Capital FM. Em Bafatá podem ouvir-nos em FM com a rádio comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar do humor e da forma inteligente como pode ser usado. Domingo é também tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha, para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde, boa noite a quem nos ouve do outro lado. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Guiné-Bissau, uma fonte partidária, disse à Voz da América que a nova estratégia de luta contra a recusa do presidente da República, José Mário Vaz, em nomear um novo primeiro-ministro, resultante das eleições legislativas de 10 de março, vai centrar-se nas vigílias simultâneas junto às sedes das organizações internacionais sediadas em Bissau. A CDAO, a União Africana e as Nações Unidas serão as instituições mais visadas depois de várias manifestações sem que o chefe de Estado atenda às exigências dos jovens da maioria parlamentar, que promovem agora novas vigílias. Os jovens do PIGC, da APU, PDGB, da União para a Mudança e do Partido Nova Democracia reúnem-se este domingo para definir as novas metas numa semana em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne em Nova Iorque. E a situação da Guiné-Bissau é um dos pontos da agenda do Conselho de Segurança da ONU. No Sudão, uma campanha de desobediência civil a exigir uma governação civil deixou as ruas da capital, Khartoum, largamente desertas neste domingo, o primeiro dia de trabalho da semana, e depois da polícia ter usado gás para dispersar os manifestantes, segundo testemunhas disseram à Reuters. A oposição e grupos de manifestantes apelaram aos trabalhadores que ficassem em casa depois das forças de segurança terem carregado sobre manifestantes na passada segunda-feira, dia 3 de junho, matando dezenas de pessoas. A ação dos militares quebrou as esperanças de uma transição pacífica depois da remoção do poder do presidente Omar al-Bashir em abril. A tensão no Sudão é crescente. Cidadãos enchem as salas de espera do aeroporto de Khartoum. A maior parte das agências de viagens estão encerradas devido a uma quebra de internet. As ruas da capital estão praticamente vazias e a maior parte dos bancos comerciais, empresas privadas e mercados estão encerrados. Aqui nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse neste domingo que o presidente Donald Trump pode aliviar restrições dos Estados Unidos da América à Huawei se houver progresso na disputa comercial com a China, mas que sem um acordo, Washington vai manter tarifas para reduzir o seu déficit. Mnuchin disse que acha que o presidente está a dizer que se avançarmos no comércio, talvez ele esteja disposto a fazer certas coisas sobre a Huawei se tiver garantias da China. Mas estas são questões de segurança nacional, disse Mnuchin. Washington impôs e depois endureceu tarifas de importação sobre produtos chineses numa tentativa de reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e combater o que chama de práticas comerciais desleais. O governo dos Estados Unidos também acusou a gigante de telecomunicações chinesa de espionagem e roubo de propriedade intelectual, alegações que a Huawei Technologies, uma fornecedora líder na tecnologia de próxima geração, 5G, nega. Washington colocou também a Huawei numa lista negra que proíbe empresas americanas de fazer negócios com a empresa chinesa e pressionou os seus aliados também a bloquear a Huawei, argumentando que a companhia poderia usar a sua tecnologia para realizar espionagem para Pequim. E Hong Kong vive uma nova crise política que teve início na noite deste domingo, 9 de junho, após milhares de pessoas, aliás, terem ido às ruas para desafiar uma proposta de lei de extradição que permitiria o envio de suspeitos para enfrentar julgamento na China. Após 7 horas de manifestação, os organizadores estimavam que 1 milhão e 30 mil pessoas participaram. Lembrar também que hoje a fronteira da Venezuela com a Colômbia foi reaberta depois de 4 meses encerrada.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo. É 9 de junho de 2019. Votos de um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Na Janela de Angola, o espaço agora para o Amor Inteligente, como protagonizado por Guilmário Wemba e Calado Show, dois humoristas da nova geração de comediantes em Angola. E o humor foi a linha condutora de um show realizado na Casa 70, no âmbito da série de espetáculos Duetos na Avenida. Além de explorar vários temas em forma de sátira social e política, os humoristas também cantaram.
Foram precisos 2 dias para que o público amante do stand-up comedy se sentisse satisfeito com as presenças em palco na Casa 70 dos humoristas Calado Show e Guilmário Wemba. As noites de 24 e 25 foram de risos e gargalhadas no âmbito da segunda temporada do projeto Duetos na Avenida, uma iniciativa da Zona Jovem Produções, retratando cenas do cotidiano nacional, passando por diversas esferas da vida social e económica do país, bem como das famílias e da política como tal. Calado Show reconheceu a continuidade do humor em Angola, de quem o fez no passado colonial e numa Angola pós-independente, mas com formato diferente.
Continuação sim, porque houve humor, é isso, é humor, então não tem como desligar. Forma diferente.
Formato diferente.
De uma forma, digo, mais interativa, porque nós, já é mais o tal stand-up comedy, mas as andotas e tudo mais.
O formato, esse é o formato de desligar. Mas aquele de estigar de ir no bairro, não é?
Mas estigar até já houve muito lá atrás. Eu acho que agora mudou um bocadito. Nós vamos tocando nas coisas que acontecem connosco e, por magia, por coincidência, acontece com muitos estão na plateia. Então, é humor. É humor e é angolano, não é?
Calado Show. E Guilmário Wemba, parceiro de palco, considerou os dias de mágico.
Foram realmente 2 dias mágicos. Se for para encontrar uma palavra para definir estes 2 dias de show, é mesmo mágico. A palavra certa é essa, mágico. Foi magia, foi mágico, definitivamente.
Guilmário Wemba, no palco da Casa 70. Questões ligadas a relacionamentos conjugais marcaram também o stand-up comedy de Calado Show e Guilmário Wemba.
Como é que você, mesmo mulher, mesmo é, tem que falar, marido, cala, também esses anos todos nunca me fizeste nada, sou cócegas.
Vê só, isso mesmo é para você, porque, que você, mulher, quando teu marido está a discutir contigo, estás muito nervosa, tem que falar, se você é homem completo, mas por, o que é um homem completo, então? Já imaginou o que isso faz na cabeça do outro, tipo, estou contigo há muito tempo, você me grita, se você é um homem completo... É porque falta alguma coisa. Você e mulher às vezes exageram conosco, fazem promessas que vocês não vão cumprir.
Não mude, não mude. Minhas irmãs, é assim. O problema é que a sociedade, infelizmente, há uma ferida aí. Cada um quer que fatiga o outro. Tá vendo, né? Você segura na imagem da outra que está no ar. Você, mulher, posta, manda nos grupos. normal.
Ah, desculpa, não, só mandei também para você ver. Para quê?
Depois te perguntam quem é? Nem sei. Oi, quem te mandou? Uma vida.
Ui, eu se quiser acabar com a tua vida hoje, agora, nesse momento, te tiro uma foto.
E mete embaixo. Cuidado, está espalhado sida no quilômetro.
Aqui vão partilhar, não te conhece, nunca vi na tua sida, né?
Entender? Essa sociedade está assim com essa negatividade. E o outro lado que não sabe de nada, simplesmente segura naquilo, espalha. Porque o negativo, olha, vou te falar, Satanás está a bater palma de uma forma. Satanás está de uma felicidade. Falei, olha, mas filha trabalhar. Você é mulher, quando fica chateada com o teu marido, fecha a farmácia. Satanás, sim senhora, faz uma separação. Está chateada? Dá. Discutiu?
Sim.
O marido chegou tarde?
Já.
Tem problema?
Já.
Está estressada?
Já.
Se não ela conseguir?
Entendeu? Oi, oi, oi.
Foram dois espetáculos muito, muito bons. Portanto, hoje em dia as pessoas estão muito interessadas, as coisas estão mais diversificadas e eles, através do stand-up comedy, conseguiram espelhar várias facetas, falaram com as pessoas, meteram as pessoas a rir de uma maneira muito inteligente, muito intuitiva. E
é o que chamam de humor inteligente?
Eu não chamo humor inteligente, eu chamo apenas de humor. Para um público direcionado, é um humor exatamente feito na sua essência e, sobretudo, as pessoas gostam e estão ávidas da descontração. Agora estão a procurar muito mais humor do que no nosso tempo.
Este humor que nós notamos aqui, eu que venho de uma geração de 70, 80, ao que parece, o que nós viemos no bairro, de estigar, não é? A estiga, a do estiga, você manda eu, você manda, não é? Ele passou um pouco por aí. Não sei se já passaram por este período ou deu para notar, em Calado São Gilmário Vemba, esta faceta que nós conhecemos no passado.
É exatamente uma transformação, uma evolução que nós fizemos da nossa estiga, da nossa vivência diária, da nossa convivência cotidiana nos bairros, em casa, com os parentes. É, digamos, uma hiperbolicação exatamente desse tipo de situações. Portanto, sem deixar de haver aquele respeito, aquela consideração, aquela focalização que a sociedade precisa de ver espelhadas em termos de humor. É muito bom, muito saudável.
O também humorista Lito Graça, dos músicos convidados a acompanharem os humoristas em palco. As peças de humor, música, dança fizeram a diferença de outros duetos anteriores, essencialmente musicais.
Tu falas trilho no cubico, estás no carro, ou seja, tirou todos os discos, guardou todos os discos, porque normalmente nos discos tem sempre recado. Ela vai meter um disco, vai meter a música 3. Então você, todo o disco, tira daquele carro, tira! Então você entra já, minha irmã, ela fala, estamos no seu finalmente sou rádio. Assim que você mete rádio, rádio Luanda. Matias Damasio fofoqueiro. Vem com o problema dele, a música.
Não. Eu juro por tudo nesse mundo. Se for mentira, Deus me faça.
Você está conduzindo assim.
Você olha bem na cara da tua boa, tipo, você me pergunta, não tem um afro aí?
Mas és a única que eu amo, a única que eu chamo. Me ajuda a salvar, a dizer, dono, anda. Minha mulher não vai embora, a minha alma chora. Aqui no peito tá duro, tá doer, eu juro.
Só que toca nessa imunidade.
E depois vem mais troca. Não, você troca.
A música do Dois Trilhos não é essa. Porque essa é a música, deve ser pedir desculpa. A música que toca mesmo já. Tá vendo? Você, meu, você já fez um mambo fudido na tua boa. Boa de gente a lhe aconselhar. Não faz isso. Tem que ser. Também teu marido. Você entra, entra a pérola. Aí que tá tocando.
Outra fofoqueira.
Dizem que não posso ser feliz aqui. Que devia ser melhor.
Não, tem uma música dela nova. A música dela nova. Forever, como é que é?
Não, Forever é fixe, mas quando ela...
Não, tem uma que dá recado também. Tem uma que... Diz a ela. Diz a ela.
Diz a ela das gatunas.
Diz a ela.
Põe no máximo. Mas se tem uma sua vizinha que está te seguindo. Portas abertas.
Deixa a letra, é a letra.
São tantas gajas que me querem ver desistir.
Dois dias de verdadeira exaltação da cultura nacional. Ótimo, ótimo para a Zona Jovem. Estamos muito satisfeitos com o resultado final, porque foi um risco sair da música para o humor.
Mas eu parto também música, pois, o humor acompanhado de música.
Exatamente. Eu costumo dizer que o humor, quando feito na sua plenitude, com essência, ele é a arte no seu melhor, porque ele consegue congregar a música, consegue congregar a dança e o próprio humor, não é? Então temos aí uma junção de vários tipos de arte que realmente fazem do humor algo esplêndido.
Quando se fez a seleção, se pensou neste modelo?
Sim, sim, quando se fez a seleção, a ideia já era essa.
E juntar o Calado Show e o Gilmário.
Sim, a ideia já era essa, mas fazê-lo num formato totalmente diferente daquilo que eles estão habituados a fazer. Porque o show deles é bem diferente. O show deles é bem diferente. Então nós arriscámos e deu tudo certo, graças a Deus.
Figueira Ginga, diretor executivo da Zona Jovem Produções, e os riscos que tiveram por passar, saindo da área de conforto musical para o humor. As piadas de fundo político levantaram plateia. José Eduardo dos Santos, ex-presidente do MPLA e da República, Jonas Savimbe, líder fundador da UNITA, falecido, foram satirizados.
Duetos na Avenida, Zé dos Savimbe.
Seu dueto mais improvável do mundo.
Espera.
Você Savimbe. Porra. Vê o teu nariz.
Disseram que eu tenho um nariz grande, mas alguma vez vos assoei? Vos assoei?
Porra, bom bimbe, agressividade.
Viva Angola. Diante dos factos, para que tamanha agressividade? Quando o calar das armas já foram muito tempo e nós consolidamos a paz e vamos à reconciliação nacional.
Mas enquanto o angolano não representar prioridades, enquanto o angolano não tiver uma certa qualidade de vida, não poderemos calar as armas, entrar em paz, porque nas nossas cabeças e nos nossos corações ainda emana a guerra.
O país tem rumo.
Não me fazer rir, Savimbe não rir.
E os esforços do executivo são visíveis. Há quantos anos não entrava peruca aqui? Até tutus estão a pegar grandes gajas.
A verdade é que este andamento representa apenas um pequeno nicho da sociedade. Uma certa elite que é beneficiada, que não representa a maioria. E isso nunca refletirá uma Angola que se deseja. Nunca! Porque o angolano tem que ser visto de cabinda com ele, do mar ao neste, em todas as faces desta região. Agora, uns estão a comer e outros não. Chamas de paz? Ah. Errado! O nosso galo!
Ei, foi bonita aqui!
Realmente, eu próprio estou aqui a perguntar-me como é que deu esse resultado, né? Foi tudo preparado de uma maneira tão simples, em teoria, e acabou numa coisa tão composta. Quer dizer, primeiro, humor inteligente. E para fazer humor inteligente, eu tive de buscar, neste momento, os dois melhores do humor inteligente, né? Do stand-up comedy, dos dois fantásticos.
Mas o que é que nós podemos perceber de humor inteligente?
humor inteligente. Quem faz stand-up comedy são pessoas que têm uma capacidade de improvisação, de leitura e responder tudo em tempo real, em raciocínios lógicos. Quer dizer, não é fácil.
Notamos que trouxeram os problemas da mulher, do país, enfim, tudo para o palco, né? O dia a dia que nós reconhecemos.
Exatamente, ia ser retratado de uma forma inteligente, com lógica, com cabeça, tronco e membro. E atenção, mesmo a satirizar, mas a serem temas bem referenciados, bem distribuídos e etc. Por acaso é uma coisa que nós nos ensaios nós preparamos. Foram temas. Temas. E depois a gente foi criando momentos com um bocado de música, com um bocado de com homenagem e etc, etc.
Xalana Dantas e o chamado humor inteligente de Calado Show e Gilmário Vemba. O diretor artístico da Zona Jovem Produções atribuiu nota 1000 aos comediantes.
Houve uma coisa bonita que eles fizeram. Eles fizeram aqui uma resenha de todos os duetos. Isto não foi ensaio, isto foi recriação deles. Dos momentos com uma importância ímpar no trabalho de hoje. Muito bom. Pá, só devo agradecer também a esses dois talentos, porque assim, a gente pode montar tudo, podemos pensar, podemos ensaiar, mas é necessário ter pessoas capazes de interpretar tudo aquilo que se pensa, tudo aquilo que se preconiza. E esses dois rapazes, nota 1000.
Walter Ananás e Dom Kikas, quem são os vós?
Walter Ananás, Dom Kikas.
Ah. Meu lago já se tocou. Porque você não desagua em mim. Na lama do amor, moro de sede só por ti. Eu moro na casa do amor, frido, sem ter na tua cama aquele teu amor. Deixa-me te fornecer o prazer do meu querer. Meter a minha psicologia na tua consciência sumir.
Os humoristas criaram e ridicularizaram, nas piadas apresentadas, um diálogo hipotético entre os presidentes de Portugal e Angola, respectivamente Marcelo Rebelo de Sousa e João Manuel Gonçalves Lourenço, ao ritmo do fado e do samba.
Vamos viajar. O som mais adequado. As coisas vão se mudar lá pro teu país. Ainda há dinheiro aqui, mas o dinheiro que tá contigo, como que eu vou pegar? Ô, Dicelito, me ajuda, por favor, essa situação. Tô com problema, não vou conseguir pegar a massa. Estão todos contigo aí, Marcelito. Me ajuda só, Marcelito.
Estamos a convencer, não sei, pelo menos...
Apoio institucional governamental. Urge.
Pelo menos ainda não... Até agora nenhuma manifestação recebemos. Até agora. Mas acredito que o eco chega, porque senão nós não teríamos por duas vezes a presença do senhor vice-presidente aqui, que pediu o seu staff, foi para cá, comprou a sua mesa como um cidadão e assistiu por duas vezes. Portanto, significa dizer que o eco é fantástico. Agora, a instituição de direito, infelizmente, né, ainda não se fez chegar.
Mesmo dando a conhecer.
Exatamente.
Aguardam respostas.
Duro.
Xalana Dantas, diretor artístico da Zona Jovem Produções, e a necessidade de um envolvimento do Ministério da Cultura e suas instituições no apoio ao projeto Duetos na Avenida, que acontecem na Casa 70, Rua da Liberdade, Vila Alice, na capital angolana. Os cantores Kiako, Kiadafi e Ari encerrarão no final deste mês de junho a segunda temporada. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música, o DJ Dias Rodrigues com Paulo Flores em Cadê Meu Amor?
Saíste da minha vida, o quadro queimou, a luz do prédio passou, pneu do carro furou, e o mano mingo vai com, o mano mingo vai com, o mano mingo vai com, o mano mingo vai com. Ai, ai, amor, nesse eu confiei, só que você não voltou, e o tempo ficou. Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei que não mereço. Só sofrer desse jeito, viver nesse tormento. Ai, ai, amor, é tanto arrependimento que nem cabe no tempo a dor desse momento. Da minha vida, desde que tu saíste da minha vida, mulher, passei a comer mal, a roupa não está no estendal, não foi mais no massar. Eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal. Ai, ai, eu sei que eu não mereço. A sofrer desse jeito, viver nesse tormento. Ai, ai, amor, é tanto arrependimento que nem cabe no peito a dor desse momento. Cuidadinho. Ai, ai, amor, nesse eu confiei, só que você não voltou e o tempo ficou. Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Ai, ai, eu sei que eu não mereço. Só sofrer desse jeito, viver nesse tormento. Ai, ai, amor, é tanto arrependimento que nem cabe no peito a dor desse momento.
Ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 9 de junho de 2019. Votos de um bom domingo desta equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Desde que saíste da minha vida, desde que tu saíste da minha vida, mulher, passei a comer mal, a roupa não está no estendal, não foi mais no massar. Eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal, eu acho mesmo fiz mal. Ai, ai, eu
Eu sei que eu não mereço. Só sofrer desse jeito, viver nesse tormento. Ai, ai, amor, é tanto arrependimento.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 9 de junho de 2019, é domingo, votos, portanto, de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com, estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e com a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM também na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Buba, com a Rádio Papagaio. E na capital, Bissau, estamos com a PGGT e a Capital FM. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos falar aqui com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. A seguir, vamos conversar com um amigo ouvinte. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Muito boa tarde. A partir de Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette com as notícias esta hora. São 13h31 na capital americana, Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, jovens da maioria parlamentar promovem novas vigílias. Uma fonte partidária disse à Voz da América que a nova estratégia de luta contra a recusa do Presidente da República José Mário Vaz em nomear um novo primeiro-ministro resultante das eleições legislativas de 10 de março vai centrar-se nas vigílias simultâneas junto às sedes das organizações internacionais sediadas em Bissau. A CDAO, a União Africana e as Nações Unidas serão as instituições mais visadas depois de várias manifestações sem que o chefe de Estado atenda às suas exigências, às exigências destes jovens da maioria parlamentar. Os jovens do PIGC, APU, PDGB, União para a Mudança e Partido Nova Democracia reúnem-se neste domingo para definir as novas metas numa semana em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne em Nova Iorque. E nessa reunião, a situação da Guiné-Bissau será um dos pontos da agenda. No Sudão, uma campanha de desobediência civil a exigir uma governação civil deixou as ruas da capital, Khartoum, largamente desertas neste domingo, o primeiro dia de trabalho da semana, e depois da polícia ter usado o gás para dispersar manifestantes, segundo testemunhas, disseram à Reuters. A oposição e grupos de manifestantes apelaram aos trabalhadores que ficassem em casa depois das forças de segurança terem carregado sobre manifestantes na passada segunda-feira, 3 de junho, matando dezenas de pessoas. A ação dos militares quebrou as esperanças de uma transição pacífica depois da remoção do poder do presidente Omar al-Bashir, isto em abril. Aqui nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse neste domingo que o presidente Donald Trump pode aliviar restrições dos Estados Unidos à Huawei se houver progresso na disputa comercial com a China, mas que, sem um acordo, Washington vai manter tarifas para reduzir o seu déficit. Washington impôs e depois endureceu tarifas de importação sobre produtos chineses numa tentativa de reduzir o seu déficit comercial e combater o que chama de práticas desleais. O governo dos Estados Unidos também acusou a gigante da telecomunicações chinesa de espionagem e roubo de propriedade intelectual, alegações que a Huawei Technologies, uma fornecedora líder na tecnologia de próxima geração, 5G, nega. Washington colocou a Huawei numa lista negra que proíbe empresas americanas de fazer negócios com a empresa chinesa e pressionou os seus aliados a bloquear também a Huawei, argumentando que a companhia poderia usar a sua tecnologia para realizar espionagem para Pequim. Hong Kong vive uma nova crise política que teve início na noite deste domingo, após milhares de pessoas terem ido às ruas para desafiar uma proposta de lei de extradição que permitiria o envio de suspeitos para enfrentar julgamento na China. Após 7 horas de manifestação, os organizadores estimavam que 1.030.000 pessoas participaram, ultrapassando de longe um protesto com quase metade desse tamanho que tomou as ruas em 2003 e teve êxito ao impedir planos do governo para leis de segurança nacionais mais severas. O movimento deste domingo já aumentou a pressão sobre a administração da chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, e seus apoiantes oficiais em Pequim. Num comício em frente ao Parlamento, James Toh, congressista do Partido Democrático, apelou à renúncia de Carrie Lam. Lembrar também que a fronteira da Venezuela com a Colômbia reabriu depois de 4 meses encerrada. E lembrar que os jovens da Guiné-Bissau, da maioria parlamentar, os jovens do PGC, da APUR, PDGB, União para a Mudança e Partido Nova Democracia, vão se reunir este domingo para definir novas metas e prometem manifestações em frente a organizações internacionais.
O Mundo é Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 9 de junho de 2019. Em nome de todos os votos da continuação, de um bom domingo. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora então para a nossa rubrica de saúde, em que conversamos com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que tratamos da sua saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Por aqui, doutora, vamos bem. Espero que os nossos ouvintes estejam bem também. E, doutora, vamos falar de algo que se fala muito e que dizem que é uma doença silenciosa, a questão da hipertensão, tensão arterial elevada. Doutora, o que é a tensão arterial elevada ou hipertensão e como é que isso aparece?
Olha, Ana, a hipertensão arterial é uma doença crónica na qual a pressão do sangue para as artérias está muito alta. O que é essa pressão do sangue? É aquela força que o sangue faz, que o coração faz para bombear o sangue para as nossas artérias. Então, quando essa pressão é muito alta, aí estamos perante uma situação de hipertensão arterial. E isto muitas vezes ocorre de forma bastante silenciosa, como a Ana referiu, e só quando está-se numa fase muito, muito grave, posso assim dizer, e é quando a pessoa começa a ressentir-se disto. E, infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa começa a sentir algum sintoma, já está numa situação em que muito pouco se pode fazer sem o auxílio de medicamentos.
E como é que esta hipertensão aparece? O que é que causa esta hipertensão? Ou antes disso, doutora, talvez a doutora mencionou quando se descobre já está numa fase avançada. Que sintomas é que a hipertensão tem que as pessoas possam perceber que talvez alguma coisa esteja mal em termos da sua tensão arterial ou da forma como o coração tenta bombear o sangue?
Olha, os sintomas da hipertensão são sintomas que não são muito específicos. Uma pessoa com hipertensão pode ter uma dor de cabeça muito forte, pode sentir falta de ar, pode ter vertigem, pode ter, às vezes, náuseas e, por vezes, vomitar, e também pode sentir que o coração está a palpitar. Uhum. É como muita gente diz, ou que os batimentos de coração são irregulares. E em fases mais graves da doença, ou em estágios mais avançados, pode ter problemas de visão, a pessoa pode aparecer com visão borrada, pode não ver bem, pode ter dificuldades na audição, enfim, é uma série de sintomas que não são específicos ou não se restringem só à hipertensão, por isso é que muitas vezes passa despercebido.
Uhum.
E as pessoas vão tomando analgésicos ou qualquer outro medicamento, um hábito de automedicação, e quando se descobre, a situação já é um bocadinho
avançada.
Difícil de controlar, avançada, uhum. Exatamente. Uhum.
Doutora, diga.
Sim, a segunda questão da Ana era a principal causa da hipertensão.
Exatamente.
Olha, cerca de 95% dos pacientes que são hipertensos não têm uma causa orgânica, ou melhor, não têm uma causa que se possa ver a olho nu. Isto pode ser causado nessas pessoas, principalmente por predisposição hereditária, e alguns fatores externos, como stress, obesidade, alimentação. Em alguns casos, há doenças orgânicas ou distúrbios hormonais que são responsáveis pela hipertensão.
Uhum.
Mas isto ocorre apenas em 5% das pessoas.
Uhum.
E 95% da hipertensão considera-se ser de causa primária, que é relacionada aos fatores que eu mencionei anteriormente, que são o estilo de vida, a alimentação, o stress, o tabagismo, o consumo de álcool, hereditariedade, etc. E os 5% é que são causas que dificilmente são identificadas, como uhum. uso de medicamentos, gravidez ou algumas doenças do rim.
Doutora, se não for tratada a hipertensão, quais são os efeitos da hipertensão?
Olha, um dos efeitos da hipertensão, que é o mais gritante e que iremos falar no próximo programa, é o acidente vascular cerebral. Uma hipertensão não controlada pode levar a vários danos no organismo da pessoa e pode, inclusive, culminar com aquilo que nós chamamos de AVC, ou acidente vascular cerebral. Portanto, esta é uma doença que, embora seja silenciosa, as suas consequências podem ser bastante graves para o bem-estar da pessoa.
Doutora, como é que, portanto, a tensão arterial elevada tem muitas causas externas, como stress, alimentação, a falta de exercício físico? Quando alguém lhe aparece e detectam, portanto, para já, antes disso até, doutora, quando tem alguém no consultório, como é que sabe que a pessoa está com pressão arterial elevada? Quais são os números que nós devemos ter em atenção?
Bem, quando a pessoa tem algum sinal ou sintoma que nós referimos anteriormente e dirige-se a uma unidade sanitária, é feita toda uma história para tentar identificar as causas e descartar outras causas. Uma tensão arterial normal considera-se que esteja entre 110 e 80,
uhum.
não é? A partir de 100, até 120 pode ser considerada normal, mas a partir de 130... 130-90, esta é uma hipertensão que não é muito alta, considera-se que esteja no estágio 1, mas que tem que haver medidas de controle para que não piore. E depois existe o segundo estágio, que é uma hipertensão que esteja acima de 160 por 100, e o estágio 3, que é o estágio mais grave, é uma hipertensão que seja acima de 180 por 110.
Uhum.
Naturalmente, uma pessoa normal pode não ter uma percepção muito, muito profunda do que é que estes números significam, mas o mais importante é saber que a tensão normal tem que estar entre 110 e 80, 120 e 80.
Uhum.
Acima disso, já está-se numa situação que precisa de alguma intervenção. A intervenção pode ser simplesmente a alteração dos hábitos de vida, se não for uma hipertensão muito alta, ou se a pessoa estiver no estágio 1, mas se for uma pessoa que já se encontra no estágio 2, estágio 3, aí já necessário controlar através da toma de medicamentos específicos. Um aspecto que é importante referir, Ana, e que os nossos ouvintes têm que estar conscientes, é que uma vez que é diagnosticada a hipertensão, a hipertensão não tem cura, mas pode ser controlada. Portanto, esta pessoa vai viver com essa hipertensão. É verdade que pode controlar e conseguir baixar os níveis e estar dentro dos parâmetros normais, mas esta pessoa tem que saber que qualquer situação de stress ou mudança de hábitos de vida pode elevar a tensão e trazer problemas para a saúde no geral.
Portanto, doutora, para além de se ter que mudar de hábitos de vida diária, não é? Como necessidade de fazer exercício de uma forma regular, controlar a alimentação, sobretudo ter atenção à presença do sódio, que muitos de nós, por vezes, não prestamos atenção, sobretudo nas comidas já feitas que se compram em supermercados ou comidas congeladas que estão cheias de sódio, que é a forma de manter a comida fresca, mais ou menos. Doutor, que outra recomendação é que faria aos nossos ouvintes, ao nosso auditório?
Olha, um dos fatores de risco para a hipertensão é a obesidade. Portanto, é importante as pessoas manterem um peso adequado e, se for necessário, até mudar os hábitos alimentares. A Ana falou do sódio, mas há muita gente que não sabe o que é o sódio. Não
o
abusar
sal.
Do sal. Exatamente, o sal normal de cozinha. Não abusar do sal é uma outra medida muito importante no controle da hipertensão. A prática de exercício físico, o consumo do tabaco é um fator de risco, portanto, evitar o consumo do tabaco, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e, se essa pessoa tiver outras doenças como diabetes, entre outras, a pessoa tem que garantir o seu controle efetivo, porque uma pessoa que tenha diabetes pode estar mais propensa a ter a hipertensão arterial.
Outra coisa que talvez seja bom nós também recordarmos, doutora, é que a questão dos refrigerantes, e eu sei que, por exemplo, em Moçambique consome-se muito refrigerante, e refrigerante pois. Também é um malzinho, é algo de mal para a nossa saúde a vários níveis, não é?
Pois. É preciso também evitar o consumo de bebidas com muito gás.
Exatamente. E pronto, doutora, não sei se lhe apraz acrescentar mais alguma coisa sobre este tema. Eu creio que nós mais ou menos passamos o tema a limpo. Se não, é apenas para deixar o seu lembretezito até para a semana. Que teria a dizer?
Olha, Ana, uma coisa que é importante lembrar as pessoas é que as pessoas, principalmente em idade adulta, são recomendadas a medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, como forma de saber do seu estado de saúde e também se houver uma hipertensão ou iminência de uma hipertensão, ela ser detectada com a devida antecedência. Se a hipertensão é detectada cedo, muito mais facilmente pode ser controlada do que quando ela é detectada no estágio 2 ou 3. E, além disso, é importante que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis para prevenir que tenham hipertensão.
Não só hipertensão, doutora, como também se aplica
a outras doenças.
A outras situações, exatamente. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui à conversa com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre hipertensão ou tensão arterial elevada. Nós vamos voltar para a semana e aqui fica a recordação, como diz a doutora Graça Matinha, pelo menos medir a tensão uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Nós vamos voltar então de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos. Votos de boa saúde, boa semana. Para si também, doutora Graça Matinha. E estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Até para a semana e até lá, além de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
E os
espaço agora da Daniela Steschi, que vai conversar com um amigo ouvinte. Ele hoje guineense, é o Manuel Pedro.
Pai está informado. Pai está informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com Manuel Pedro, autor do livro Evelice, a maçã que não mordi. Olá, Manuel, seja bem-vindo aqui pela primeira vez no Espaço do Ouvinte.
Muito boa tarde, Dani, e muito obrigado pela oportunidade de poder falar da minha obra de estreia.
Esse é a sua estreia, né, no panorama literário. Conta mais sobre esse livro de poesias.
O livro de poesia do autor John Bodiclin, que é o meu pseudônimo literário, A Evelice, a maçã idênica que não mordi, é uma confissão honesta do pecado que não cometi.
Interessante. O pecado que não cometi?
Todos nós, humanos, somos pecadores por pecado capital. Que alguém, algures, no paraíso, no Éden, o Adão, mordeu aquele maçã e todos nós somos pecadores. Por isso, faço uma alusão ao pecado que não cometemos.
Entendi. E no seu livro você tem um poema chamado A Maçã Edênica. Vamos ouvir um trechinho do poema Maçã Edênica, declamado por João Santa Rita.
Do Éden em que não vivera, a maçã que não mordera, às costas suporto a dor capital de ser pecador. Ontem vivia bunda nua, não fosse a mantra Evelice, não saberia até a velhice, se calhar nem pisaria a lua. Da gana de sempre provar, sem nunca nada reprovar, pois escolhe-se agora a trovar. Maçãs mordidas pela Eva e a veste de Adão se leva. Punição essa que se deva.
Por que você gosta desse poema?
Porque ele retrata tudo o resto que vem no livro.
Manuel, eu estava lendo, né, as poesias e vi que algumas são escritas em outras línguas.
Usei basicamente português e crioulo. Eu considero-me um crioulo, não um lusófono.
Entendo. Além da língua, né, ser português e crioulo, eu percebi também que você escreve sobre Moscovo e as mulheres de Moscovo. Você viveu na Rússia?
Vivi na Rússia durante praticamente 6 anos. Foi lá que beneficiei de uma bolsa de estudos em 2001 e fui para Moscovo, para a Universidade Russa. Amizade entre os povos.
Uau, muito interessante. E você tem saudade de quê lá, daquela época?
Saudades do inverno. Saudades do inverno.
Do inverno rigoroso.
Do inverno rigoroso. Eu adoro quando neva e saímos à rua ou à noitinha brincar com as bolinhas de neve.
Oh.
Eu adoro muito.
Muito bom, muito bom. Agora eu sei que você separou mais um poema aí pra gente. Vamos ouvir um trechinho do poema Na Silhueta do Jeba, declamado por João Santa Rita.
Navego na silhueta do Jeba, desembarco numa mocinha, uma banda do leste interior, desfila e eu fui maestro. Levanto-lhe as pernas, viro-lhe as nádegas, deixo à fonte Tirsilin e molhamo-nos nas poses camasutras das mulheres, emborcadas sobre as tábuas na tina, a lavar lopes bandas e conassabas, com a água bebível que corre no rio sufocado de sede, na garganta dos cristãos machos, que depois de um banho no Bessamar, diante das bundas femininas, fingem em gestos clínicos prostrar-se diante da Nossa Senhora de São Basile, simulando Ave Marias e Pais Nossos numa demonstração teatral de fé.
E por que você escolheu esse poema para a gente hoje?
Este poema, Na Silhueta do Jeba, Jeba é o rio que nasce na vizinha Guiné-Conakry e corta todo o território da Guiné-Bissau. E sobre o rio Jeba fica a cidade onde eu nasci, a cidade de Bafatá. E por isso, Jeba é uma das localidades no interior leste da Guiné-Bissau, concretamente na região de Bafatá. por sinal, a terra dos meus pais.
Para finalizar, Manuel, a capa do livro é linda. Eu queria que você falasse quem criou a ilustração e descrevesse para a gente, então o público pode saber como que é a capa do livro.
A ilustração da capa é da autoria de um amigo, também poeta e artista plástico, de nome Ismael Hipólito Jata. Numa conversa com ele, dei-lhe o título do livro e começou a pensar em como fazer uma boa ilustração. E este é o resultado que temos. Esta capa, esta ilustração tão linda.
E é um homem e uma mulher, né? Descreve pra gente ali o desenho.
É um homem e de cócaras, um homem de velhos e a mulher deitada e abraçando ela. E no fundo temos uma árvore assim frondosa, como que a simbolizar a macieira, como que a simbolizar o paraíso.
Tá ótimo. Olha, e o livro já foi publicado e pode ser comprado aonde?
E o livro está disponível para online, no site, no sítio da Chiado Editoras, chiadobooks.com, e em Bissau, na livraria Coimbra.
Manuel Pedro, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Desejo muita sorte e espero que você escreva muito mais livros de poesias e volte aqui no Espaço do Ouvinte para falar deles com a gente, tá bom?
Muito obrigado, Daniele, pela oportunidade de poder partilhar com o grande público esta minha obra de estreia. Muito obrigado.
Obrigada, Dani. Aproveitamos agora para ouvir música da Guiné-Bissau. A escolha é minha, são os Tabanca Jazz e Silêncio.
Silêncio na sonda, na no metade, corpos na firme. Perto de um outro, cala calado, tchur de coração. Vontade passa, tá medo firma. É sim uma nela está com bom. E uma nela são de nós dos. E um segredo e um dito. Sentimento que caceta para e guia-se no amor e o paraíso, na novida e só um sorriso, amigo bom e só um amor. Sonda na no metade, corpos na firme, perto de um outro, cala calado, tchur de coração. Vontade passa, tá medo firma, é sim uma nela está com bom, e uma nela são de nós dos, e um segredo e um dito, dito de falar, é sentimento que caceta para, de guir-se. No amor e um paraíso, na novida e só um sorriso.
E com os Tabanca Jazz nos vamos despedir. Foi a emissão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 9 de junho de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias do mundo. Em nome de todos, Pedro Sena Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.